CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
É hora de política, mas é hora de política com opinião de quem entende, de quem conhece do assunto. Nosso companheiro jornalista Elcio Costa, participando conosco também neste feriado. Afinal de contas, hoje é feriado, mas você já viu alguma emissora de rádio fechar? Alguma emissora de televisão? Ah, o jornal fechou. Não existe, meu amigo. A informação é todo dia, é toda hora. Por isso a gente está aqui para levar até você informação e opinião. Bom dia, Elcio Costa.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente nesse feriado, quinta-feira. Eu brinco que jornalista é igual médico, né? 24 horas por dia, não dá para parar.
É, e é uma questão mesmo verdadeira, né? Porque a gente, mesmo não estando no local de trabalho, nós estamos sempre acompanhando o noticiário, as informações que chegam. O Elcio, agora há pouco a gente falou sobre trabalho infantil, trabalho escravo, eu até brinquei com o doutor Ademar Prisco, que é da Vara do Trabalho lá de Jacareí, que eu explorei um pouco mais a entrevista, passamos um pouco do horário, né? Eu vou explorar você um pouco também neste feriado, pode ser, meu amigo?
Claro, claro, vamos lá, vamos bater um papo. Você viu que hoje eu tô meio barbudo para ficar de par com vocês aí, que se vocês têm uma barba avantajada, mas a minha é só barba de feriado, mas ó, tá crescendo já, um dia tá bonitinha.
É, no meu caso, segundo a minha filha, é para justificar a falta de cabelo aqui na parte de cima, então deixa a barba crescer, né? Cada um é um dos motivos. O Elcio, eu estava aqui, a gente conversou antes mesmo do programa, e ontem a gente já falava a respeito da situação lá na Amazônia, né? Toda a repercussão internacional, a falta de ações do governo federal na Amazônia. É uma situação muito triste, né, de se acompanhar, e ao mesmo tempo a gente observa alguns dos nossos governantes dizendo que é uma situação relativamente normal, porque lá é uma terra sem lei. É uma terra sem lei porque justamente o governo não atua de forma correta naquela região. É triste, né, para o Brasil a gente poder acompanhar esse tipo de comentário, inclusive, não, Elcio?
Olha, Fernando, eu acho que primeiro a gente tem que colocar, dizer claramente as palavras de uma forma objetiva o que aconteceu. Foi uma tragédia brutal, foi uma execução, um assassinato de uma violência que assusta, né? Os corpos foram esquartejados, quer dizer, é uma temeridade acontecer isso, choca, me choca como pessoa, me choca como jornalista, um colega nosso profissional, que foi vítima durante o exercício da sua profissão. Então, acho que a questão da Amazônia não foi o problema da Amazônia, o caos que existe ali, a dificuldade de fiscalização não foi criada pelo atual governo. Mas o atual governo foi responsável por um desmonte sistemático de organismos de fiscalização. E aí são vários, né? Você tem desmonte da FUNAI, desmonte do ICMBio, fiscalização de desmatamento, fiscalização sobre garimpo ilegal. Aquela questão que a gente brincou na semana passada, né, que lembrando do Ricardo Salles, passa uma boiada, a boiada está passando assim, e o número de cabeças de gado é assustador. Então existe uma conivência do governo brasileiro com os grupos que atuam ilegalmente na Amazônia, porque olha bem, as duas pessoas que morreram, né, o Bruno Pereira e o Dom Phillips, eles estavam lá trabalhando, a presença deles lá era legal. E a gente escuta as pessoas falando, né, autoridades do governo falando, que, olha, o jornalista foi numa região complicada porque ele já não era bem-vindo. Mas ele estava lá trabalhando legalmente. Quem está lá ilegalmente é que deveria ser alvo de fiscalização, ser alvo de punição e ser alvo de ser admoestado publicamente pelas autoridades. Nós estamos vendo, fazendo de conta que as tragédias se repetem no Brasil de uma forma assim até assustadora, né? Vamos lembrar 600 e tantas mil mortes pela Covid. E agora um assassinato brutal desse, como se fosse nada, né? Como se as pessoas simplesmente, os culpados fossem as vítimas, Né? Imagina, por exemplo, se fosse agora, acontecesse agora, um outro assassinato brutal de jornalistas, como foi o caso do Tim Lopes, você lembra bem, vai culpar o jornalista por investigar o crime organizado? O errado é o crime organizado, o errado é o matador, o errado é a conivência de autoridades lá na Amazônia e em Brasília com o desmonte sistemático de organismos de fiscalização. A região é difícil, não é uma região fácil, e isso aí é historicamente difícil. Agora, nós estamos retrocedendo a tempos de verdadeira lei do cão lá, né? Chico Mendes, por exemplo, a irmã Dorothy, foram vítimas. Chico Mendes final dos anos 80, a irmã Dorothy já no governo Lula em 2005. São assassinatos políticos contra pessoas que estavam defendendo uma causa ambiental, uma causa indígena. O exercício da profissão, o Dom Phillips, ele falou, eu escrevia muito sobre garimpo ilegal. Mas o jornalista, existem várias maneiras de a gente exercer a nossa profissão. Eu acho que uma das maneiras mais dignas do jornalismo é ele fiscalizar exatamente o que está errado na sociedade e fiscalizar o poder público. Então, eu acho que nós estamos vivendo um problema complicado, que é mudar a faixa. O culpado é a vítima. Não pode ser desse jeito.
Não pode
ser desse
jeito. É lamentável.
Foi uma tragédia brutal. A gente precisa deixar isso bem claro, para que, de repente, nesse momento de redes sociais, grupo para cá, Fla-Flu, né? A pós-verdade, cada um tem a sua leitura da verdade, tem que deixar claro, assim, acho que se eu fosse mancheteiro de jornal, botava em letra grande, caixa alta, assim, né? Foi uma tragédia brutal.
É, e tem um detalhe, viu, Elcio, você citou aí nessa opinião, nesse comentário inicial, e o Marcelo Rocha, que está aqui ao meu lado ontem, a gente já conversava sobre isso, né, Marcelo? Uhum. É, foi dita uma frase, eu não vou me lembrar por quem, talvez o Marcelo lembre, eu acho que foi do excelentíssimo senhor presidente, dizendo que os dois eram mal vistos, não eram bem vistos na Amazônia. Mas não eram bem vistos por quem? Não eram bem vistos pelos marginais, pelos bandidos, pelos assassinos, né? Então, como disse o Elcio, há uma inversão, né?
De valores. E é estranho isso, né? Em partes o presidente tem razão, eles não eram bem vistos. O presidente só não falou que não eram bem vistos por bandidos. Então, se ele não era bem visto por bandidos, seria papel do Estado proteger essa população, principalmente proteger essa população indígena, que inclusive os servidores da FUNAI, existem parte dos servidores da FUNAI que estão em greve, justamente pedindo que o presidente da FUNAI se retrate, porque ele havia soltado uma informação, pelo que diz a Associação dos Funcionários da FUNAI, de que os dois entraram na terra indígena sem permissão, o que não é verdade, segundo o próprio associação, que diz que eles receberam sim, enfim, entraram com pedido de autorização regional da FUNAI, então eles tinham direito, eles tinham autorização para circular naquelas terras. E é interessante também aquela questão, né? Nós temos nos últimos 2 anos um ministro da Saúde, que era um general, que não era médico, não tinha noção em relação à saúde, e nós temos hoje na presidência da FUNAI um delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, inclusive, que a associação está fazendo um pedido formal para que ele se retrate e retire essas palavras que ele pronunciou em relação aos dois que foram mortos recentemente.
É uma situação que a gente segue acompanhando, desdobramentos, repercussão internacional e, logicamente, e eu espero e acho que todos nós esperamos que não fique, né, na aceitação de que foi mais um caso, de que aconteceu, de que é normal lá na Amazônia, é assim mesmo, que a gente possa ter uma, a partir de agora, uma movimentação maior, não, Elcio?
Olha, Fernando, sobre o que o Marcelo falou, tem uma questão que eles estariam entrando em terra e não seriam aparelhados, não estariam aptos a fazer isso. Dom Phillips tem uma carreira já grande de reportagens naquela área, né? E o Bruno Pereira, ele, um indigenista dos mais respeitados, fala 4 idiomas das comunidades locais, dos tribos locais, tem 10 anos de experiência. Então não é verdade que eles estavam despreparados, eles foram vítimas de uma emboscada. É diferente, né? Isso é muito complicado. E é importante lembrar, a gente pode até correr o risco de puxar a sardinha para o nosso lado, mas o Brasil está se tornando, segundo os números de organizações internacionais, um país perigoso para atividade jornalística. Isso é muito grave, né? De tempos para cá, existe uma, vamos dizer assim, não posso falar de criminalização, mas o jornalista tem sido visto como o cara chato, o cara inconveniente, né? Existe uma... estão minando a base do trabalho jornalístico. Isso tem uma razão para acontecer. Porque quando o jornalismo é bem exercido mesmo, né, por grupos constituídos, né, CBN é uma prova disso, jornais, por grandes portais, no Brasil e fora do Brasil, o jornalismo ele é incômodo quando as coisas estão fora dos trilhos. Então, essa questão de colocar o Brasil como um país onde a atividade jornalística é de risco, olha, demonstra muito do estado atual da nossa sociedade e da forma como estamos sendo tratadas, estão sendo comandadas algumas instituições.
É uma situação, a gente sabe os números que foram divulgados recentemente pelas Nações Unidas, e o Elcio citou aí, colocando o Brasil como um país perigoso para os jornalistas, né? Deveria ser perigoso para a bandidagem, para o crime organizado, e o jornalista, quando ele é. Nós temos, logicamente, e o Elcio sabe disso, vários tipos de atividades dentro do jornalismo, né? Mas o jornalismo investigativo é aquele que incomoda e muito, como disse o Elcio, quem não anda nos trilhos, quem anda fora da lei, à margem da lei. E é aí que entra o grande perigo para o profissional, porque ele está fazendo seu papel, tentando levar a informação e tentando fazer com que as pessoas conheçam como funcionam determinados sistemas obscuros da nossa política, da nossa vida de uma forma em geral.
E essa inversão de valores atinge diretamente a classe jornalística, aquelas que têm o direito e têm a obrigação de levar a informação a quem não tem o acesso a ela. Ou seja, agora você percebe, assim, recentemente, quase que uma marginalização de quem busca informação. Você, quando vai numa entrevista coletiva, em determinados, mais voltados à política, você vê o público assim olhando feio para quem está com o microfone na mão. Né? E se você se esse microfone for de determinado canal, pior ainda, você é xingado, agredido muito, algumas vezes. Então, mas mesmo assim a gente está lá fazendo o nosso papel, que é perguntar, levar à população a informação, que ela possa ter um juízo de valor sobre aquilo que interfere no seu próprio dia a dia, Fernando Carlos. Isso daí a gente tem, já é uma luta constante que nós vamos até o fim, não tem jeito, o jornalismo vai seguir até o fim levando a informação com essa responsabilidade para o público.
Elcio Costa, esta primeira parte, né, da sua presença aqui no CBN Vale Primeira Edição, a gente saiu um pouco do tema, né, que estava pré-definido para o programa desta quinta-feira, e eu vou te explorar então um pouco mais. Eu vou deixar a participação oficial do Elcio Costa, né, com o seu comentário que estava pré-programado para o programa de hoje, para depois do repórter CBN. Então você segura um minutinho só, são dois minutinhos, informações que chegam de São Paulo.
CBN Política Regional, com Elcio Costa.
Merecedor de novo da vinheta de abertura, Elcio Costa. Nossa, já falamos sobre política, já falamos sobre este crime ocorrido na Amazonas, e agora vamos falar sobre casamento. Essa é o assunto agora, é casamento aqui na política regional, a noiva da festa. Explica esta situação, Elcio Costa.
Olha, agora nós vamos falar de uma coisa mais amena, né? A gente abriu aqui há pouco tempo atrás com uma coisa bem hard. Bom, a questão da noiva da festa é uma brincadeira, né? O nome do PSDB, a governador do estado, Felício Ramute, vem sendo citado aqui e acolá como vice, candidato a vice de diversos outros candidatos. Ele já foi dado como vice do Fernando Haddad, do Tarcísio de Freitas, do Márcio França, cuja candidatura deve naufragar aí qualquer dia, falam que não chega até o final dessa semana. A mais recente do Felício saiu no começo da semana no Globo. O Felício estaria sendo cortejado para vice do governador Rodrigo Garcia, numa aliança que reaproximaria o Felício do PSDB, partido que ele saiu há pouco tempo atrás. A gente pergunta, né, tanto noivado vai dar casamento? O próprio Felício brinca sobre isso. Na última conversa que eu tive com ele, na última segunda-feira, ele garantiu que chega vivo nas urnas do dia 2 de outubro. E na mesma rodinha de bate-papo, o prefeito Anderson Farias é que fez essa piada. O Felício é a noiva bonita da festa, todo mundo quer levar para o altar. Isso tem uma coisa positiva, mostra que o Felício está no radar de candidatos e partidos, isso é bacana. Mas também tem um lado menos gentil, digamos assim, mostra que muita gente ainda acredita que o nome de Felício está na mesa para que o PSD, ou melhor falando, Gilberto Kassab, negocie uma aliança vantajosa em torno de uma candidatura mais forte. Felício diz que não, diz que ele é candidato e aposta agora todas as suas fichas na propaganda partidária do PSD, que traz ele, Felício, como estrela principal, no esforço para que ele se torne cada vez mais conhecido no Estado. Felício sempre fala isso, né? O grau de desconhecimento do nome dele é muito grande. Agora, entre namoro, noivado e flertes, vamos ver, segue o baile. À espera de novas pesquisas eleitorais que, de repente, possam trazer alguma novidade nesse sobe e desce. E nessa onda da eleição, Fernando, se você me permite, vale a pena citar essa decisão recente do PSDB de São Paulo de anular a carta de anuência para a saída do vereador Juvenil Silvério do partido. Essa carta de anuência era uma espécie de, vamos dizer, uma liberação, era o trunfo de Juvenil para ele manter o cargo de vereador, mesmo com a saída dele do PSDB para o PSD, né? Na mesma onda, na mesma barca, que foram Felício, Anderson e companhia limitada. Esse é um indicativo, né? Essa anulação da carta é um indicativo que o PSDB do Estado não engoliu tão bem assim a saída, a debandada dos ex-tucanos de São José.
É.
E também, somando, né, mais ou menos todas essas mudanças políticas, começam a surgir agora as primeiras trocas de fato no secretariado do prefeito Anderson Farias. Algo me diz que não para por aí, né? Se não antes das eleições, mas após as eleições, outras mudanças virão. Disso tudo, feitas as contas, Fernando e Marcelo, uma coisa é certa: o resultado das urnas vai dar um novo perfil ao governo. É esperar para ver.
Estamos acompanhando de perto toda essa movimentação da política aqui na nossa cidade, também da política nacional, com as eleições de 2022. Né? E é bacana essa conversa que o Elcio Costa teve com o Anderson Farias, Felício Ramut, essa brincadeira, né, de que o Felício é aquela noiva que todo mundo quer levar para o altar. E é uma verdade. São José dos Campos, a nossa cidade, não, Elcio, é uma potência gigantesca. Se o candidato ao governo do Estado foi prefeito de São José dos Campos e a nossa cidade apresenta números que são satisfatórios em vários segmentos ou em quase todos, é porque qualidade na administração tem. Então, é bom tê-lo ao lado do que tê-lo como adversário nas eleições 2022.
Ou no mesmo altar, né?
Ou no mesmo altar.
Será que teremos um final feliz, Elcio Costa?
Nós teremos um final de novela das 6, novela das 7 ou novela das 9, né? Então, cada novela tem o seu final, cada horário tem o seu final. Acho que o Felício é um político, assim, arrojado, um administrador que tem foco na sua gestão, é um bom administrador. Acho que os voos dele realmente são para fora de São José. O alcance desse voo é que vai ser definido nas eleições agora de 2 de outubro, né? Mas ele tem um potencial já demonstrado como prefeito, teve um bom primeiro mandato, foi reeleito, né, no primeiro turno, então ele já tem um potencial e é um político de uma geração nova, com gás novo e que tem capacidade de ter uma carreira fora. Eu acho importante, o Vale do Paraíba sempre teve uma tradição de políticos de projeção, né, e eu acho que isso é importante ser mantido, né. Vou citar um deles, né, o mais recente, é o ex-governador Geraldo Alckmin. Nós tivemos Emanuel Fernandes, prefeito de São José, que era cotado para ser o candidato do PSDB algumas eleições passadas para o governo do estado. Então nós tivemos vários políticos de projeção. Luiz Máximo de Jacareí, por exemplo, uma figura expressiva, foi secretário de Estado, secretário de Trabalho, foi deputado. Então temos vários políticos de expressão e o Felício acho que mantém essa tradição. E tem tudo para manter, né? Agora falta a decisão dos pênaltis em 2 de outubro.
Você citou alguns políticos da nossa região que marcaram época, marcaram a sua história, a trajetória. O Luiz Máximo de Jacareí, tive o prazer de conhecê-lo. O Emanuel Fernandes, todos já conhecem. Elcio Costa, obrigado pela sua participação. Bom, temos aí um feriado prolongado, que você aproveite e deixe a barba até segunda-feira. Quando for segunda-feira de volta, aí você já está aparentemente já pronto para mais uma semana de trabalho com a barba bem feita. O Elcio, muito obrigado pela sua participação e, como diria Álvaro Gonçalves, o resto é silêncio, viu, Elcio?
Exatamente, grande Álvaro Gonçalves, grande nome do Rádio de São José. Aliás, o Rádio de São José também tem grandes nomes. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Nós demos uma esticadona aí, né, fora do tema, mas sempre é bom conversar e acho que é importante pontuar isso. Nós precisamos retomar a civilidade na sociedade e na gestão pública do Brasil.
Isso é fundamental, bem, bem lembrado. Grande abraço, bom feriado. Obrigado, viu, Elcio?
Até mais. Batendo ponto.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.